Você está ouvindo Feijoada Completa.
Esse é o início da música circular do Rodrigo Bezerra. Daqui a pouco ele vai conversar com a gente no Feijoada Completa, hein? No primeiro bloco, no segundo bloco, aliás, a gente falou de esporte com Márcio Sardi e o assunto continua sendo esporte.
É, o esporte é responsável por 330 mil empregos formais. No setor do turismo, mais de 1.200 empresas são voltadas ao esporte. O potencial econômico do esporte no Brasil se revela também nos mais de 400 mil professores de educação física nas escolas.
Os dados obtidos no Ministério do Trabalho, no Censo Escolar e na Receita Federal apontam como o esporte pode ser uma ferramenta para o desenvolvimento econômico do país. Esses dados foram divulgados em uma audiência pública da Comissão do Esporte da Câmara nesta semana. Para saber mais sobre o tema, a gente vai conversar agora com o deputado Luciano Bivar, do MDB de Pernambuco, que é integrante da Comissão do Esporte na Câmara. Seja bem-vindo, deputado. Boa tarde.
Boa tarde, deputado.
Boa tarde.
Deputado, o senhor participou de uma audiência na Comissão do Esporte que tratou dessa área, desse setor como um vetor estratégico da economia. O senhor disse, inclusive, que o atual modelo de formação de atletas no futebol brasileiro tem falhas. Na sua opinião, qual é o principal gargalo que enfraquece os nossos clubes brasileiros que são formadores de atletas?
Luiz Cláudio, primeiro, antes de tudo, boa tarde, obrigado pela oportunidade a você e a Val, tá certo? Mas deixa eu te falar o seguinte, aqui é Rádio Câmara, eu fui primeiro secretário da Câmara, você sabe, mas eu vou te falar um assunto que eu tenho a absoluta convicção no principal gargalo. Sou muito objetivo, tá? E embora a TV Câmara não é uma empresa eminentemente privada, mas é um furo que eu posso dizer que eu tenho convicção. Embora convicção não é tudo na vida, porque os alemães tinham uma concepção, os nazistas, de ter uma raça ariana e executou 6 milhões de judeus com a convicção dele e estavam errados. Mas o futebol brasileiro é algo extremamente muito errado, eu acho, e eu tenho uma convicção. A convicção é a lei Pelé, é a lei 9.615. Enquanto não alterar essa lei, vamos ficar discutindo se Neymar queria entrar antes ou não, se o treinador errou ou não, se a seleção jogava sem meio de campo ou não. Então vamos tergiversar muito sobre essas discussões de torcedores. Quando o âmago da coisa é a Lei 9.615, que ela veio com o advento, essa lei veio no governo Fernando Henrique Cardoso, quando Pelé era o secretário de esportes, e com a influência dele, essa lei foi promulgada e está aí o futebol brasileiro hoje, perdeu absolutamente sua condição de jogar. E, então, aquelas discussões que naquela comissão especial de mais recursos, menos recursos e não sei o quê, de investimentos nisso, naquilo, outro, isso não faz o menor sentido. É discutir o sexo dos anjos. Ou a gente muda a Lei 9.615, ou a gente não vai chegar a lugar nenhum.
E
é
como
isso
é que
eu quero te dizer.
E como é que seria essa correção de rumo? Como é que seria essa mudança para devolver a competitividade ao futebol brasileiro?
Olha, isso está simples. Eu fiz um projeto de lei 3353/21, tá certo? Passou na Comissão de Esportes, foi para a CCJ. A CCJ, através do seu relator, Arthur Maia, deputado federal Arthur Maia, da Bahia, foi favorável e está lá no gabinete do presidente. Estou dependendo agora de um despacho do presidente, tá certo? Para dizer que a CCJ também pode discutir o mérito. Por coincidência, essa semana discuti isso com a secretária do Hugo Mota, e eles estão vendo isso só para alterar isso, para o presidente da Câmara, meu colega e amigo Hugo Mota, despachar isso para que seja votado na CCJ. Se isso não for feito, não será votado e automaticamente não alteraremos a lei 3.353/21.
Deputado, o debate na comissão reforçou que o esporte movimenta mais de 20 setores da economia, do turismo à tecnologia. Como o futebol, sendo o nosso maior produto esportivo, pode ser melhor trabalhado para gerar valor econômico sustentável, saindo da visão puramente competitiva?
Olha, o problema não é financeiro. Nós pagamos o treinador mais caro entre ou todas as seleções que disputou agora a Copa do Mundo. E não funcionou. Nós gastamos quase 5 bilhões, tá certo? Com o meio ambiente, tá? E o meio ambiente não tem dinheiro para pagar uma perna, uma prótese de uma moça que sofreu um acidente na praia de Boa Viagem e perdeu a perna. Então, eu acho que está tudo muito errado. Os valores estão absolutamente subvertidos. Então, essas coisas que a gente tem que ver. O governo não é um ente puritano, não. A gente tem que saber que o governo tem que ser mais objetivo e mais pragmático. E no futebol, não está sendo. Essas coisas de discutir mais verbas, apropriar mais recursos, que o cara investir em esporte vai ter um retorno de 2%, tudo isso é balela. Ou muda a lei, ou a gente não vai sair do lugar.
Deputado, qual a sua expectativa para que esse projeto seu que muda a Lei Pelé seja votado ainda neste ano? É ano eleitoral, né? O segundo
Olha,
semestre deve ser mais lento.
não, Luiz Cláudio, isso pode ser amanhã, se o presidente Hugo Mota despachar de que no despacho anterior de que foi para a CCJ, ele adicionar de que também a CCJ pode discutir o mérito. Somente isso foi o que eu falei esta semana e falei com a secretária do Hugo Mota para despachar com ele isso. Eu acredito que no começo da semana vocês podem perfeitamente, o poder da imprensa e o poder da Rádio Câmara é muito grande, que vocês possam efetivamente chegar a ele e dizer, pô, despacha isso e vamos votar na CCJ. É algo do sistema, é algo democrático e é algo extremamente importante para os destinos do desporto brasileiro, especialmente o futebol, que eu conheço um pouco do futebol. Eu já fui 6 vezes presidente de um dos grandes clubes do futebol brasileiro. Já fui da comissão de esportes várias vezes. Já fui membro do Clube dos 13, entendeu? Fundei a Copa do Nordeste. Então, não, quem está falando aqui não é um deputado atrás de votos nem de coisa nenhuma. Que nem candidato eu sou mais em 2000, em 27, tá certo? Eu estou falando isso pelos meus ideais, pelo bem e pelo conhecimento técnico que eu tenho da história do futebol brasileiro.
Deputado, obrigado pela sua participação aqui no programa Feijoada Completa, né? O senhor que é integrante da Comissão do Esporte da Câmara, deputado Luciano Bivar, do MDB de Pernambuco. Obrigado pela participação, até a próxima.
Até
Muito
a
obrigada,
próxima.
deputado.
Olha, a gente está falando nesse bloco sobre o impacto econômico do esporte. A gente vai conversar agora, a gente iria conversar com a presidente do Instituto Sul do Esporte, Fabiana Bentes, mas agora nós temos um novo entrevistado.
Mas nós vamos colocar uma música.
Olha, daqui a pouco a gente vai
Escolhe aí uma
conversar
música.
com o músico Rodrigo Bezerra. Vamos tocar mais uma música do Rodrigo Bezerra. A gente estava programando tocar, tem a música Além de Acordes e Só Eu Só. Vamos colocar Além de Acordes até a gente conseguir entrar em contato com o nosso próximo entrevistado sobre esse assunto. Falei, Além de Acordes. O Rodrigo Bezerra daqui a pouco vai estar, ele é multiinstrumentista, compositor, vai estar aqui no Feijoada Completa, vai conversar sobre o disco que foi lançado no ano passado, né? Sobre como está a carreira dele para este ano, o que ele espera no segundo semestre. Vamos acompanhar a música Além de Acordes.
Me tira a paz da solidão. Acho que eu percebi no olhar. Não vou pensar, não. Me traz o cais da inspiração. Se o som que vem desse violão fizer você ver.
Além de Acordes, de Rodrigo Bezerra, um trecho da música. Daqui a pouco a gente vai conversar com o instrumentista Rodrigo Bezerra. Vamos voltar a falar de esporte. A gente estava conversando com o deputado com o deputado Luciano Bivar, e a gente vai conversar com a Fabiana Bentes, presidente do Instituto Sou de Esporte. Ela foi, nessa semana, em audiência pública da Comissão de Esporte, fez uma apresentação que, inclusive, eu acompanhei, né? Ela que apresentou dados que mostram que o esporte responde por 1,69% do PIB brasileiro, né? O PIB do esporte. Boa tarde, Fabiana.
Boa tarde, obrigada pelo convite.
Boa tarde, Fabiana.
Fabiana, explicando de forma simples para quem está ouvindo a gente, como é que o esporte consegue gerar um impacto de mais de 183 bilhões de reais na nossa economia? Quem ouve esse valor e ouve essa informação de 1,69% do PIB brasileiro não consegue imaginar como isso é possível. Explique de modo que o ouvinte compreenda que isso é possível. Bom, e é verdade.
Bom, a gente é só olhar na rotina, né? Nossa, o que, que o esporte representa. A gente assiste na televisão, a gente compra roupa, a gente pratica atividade, a gente vai para uma academia, a gente torce para um clube, usa a infraestrutura de uma quadra, tem profissionais de educação física em volta, tem treinadores, massagistas, tem o isotônico que você toma. Então, toda essa cadeia produtiva do esporte, são mais de 20 setores impactados, sem contar turismo, né? Por exemplo, as viagens que os atletas fazem e os atletas amadores também fazem, por exemplo, a própria Maratona do Rio, a São Sebastião. Então, todas essas ações, essas competições, tudo que está em volta do esporte é o que impacta economicamente o esporte em qualquer lugar do mundo. Só que a gente nunca teve, digamos, uma análise substancial sobre cada setor desse, o que cada segmento desse soma no contexto geral da economia do esporte. Então, a gente conseguiu chegar a esses 183 bi, com mais de 20 setores impactados, mais de 3 milhões de empregos gerados, e é um número muito relevante. A cultura, por exemplo, que a gente sempre tem uma relação entre uma e outra, em função das políticas públicas, das leis de incentivos, ela representa 1,55% do PIB, e a gente, com o esporte, 1,69%. Então, são segmentos similares em termos de políticas públicas e tudo mais, e que são muito representativos economicamente.
Fabiana, a senhora afirmou na audiência que a palavra do esporte precisa ser investimento e não apenas um gasto social. Como essa mudança de narrativa pode influenciar na prática a entrada de novos parceiros privados no setor?
A gente precisa observar que as grandes potências, por exemplo, dos Estados Unidos, China, Japão, ninguém observa o esporte como gasto ou como inclusão, né? Todos enxergam o esporte como uma indústria, um segmento absolutamente rico e de muito engajamento e de percepção de marca, de percepção de indústria. E a gente hoje olha o esporte como um fator de inclusão. Inclusão social, ela é uma consequência do investimento. Nenhuma Rafaela Silva cai do céu pronta. Ela tem um investimento por trás. Então, a gente, quando fala de investimento, a gente está falando só do aspecto social. A gente está falando da geração de emprego e do retorno. Por exemplo, a cada R$1 do retorno do segmento público, de investimento público, são mais de R$12 que retornam para a economia. E se colocar o investimento privado, são mais de 23. Então, isso mostra que o esporte é uma economia pujante, mas que tem que ser observada como tal.
E como o fomento ao esporte pode ser desenhado para que a base da pirâmide, os jovens de comunidades vulneráveis, consigam efetivamente fazer parte dessa cadeia produtiva, seja como atleta ou profissional do setor?
É, a gente tem uma falha muito grande estrutural, que é a questão das escolas, né? Países grandes, exatamente como eu citei, Estados Unidos e China, eles olham o esporte dentro da escola. Nós temos ainda muita escola sem profissionais de educação física, sem estrutura, sem regulamentação e sem, digamos, o oferecimento das modalidades. A partir disso, a gente ainda tem uma complexidade desses jovens que eventualmente estão em comunidades e que necessariamente precisam ir para clubes. E esses clubes, às vezes, não estão perto da casa, às vezes, ele não tem sequer acesso ao que a gente chama no esporte de peneira. Então, eles ficam completamente aleijados do processo. Então, não tem jeito da gente trabalhar o desenvolvimento do esporte, fortalecer a base do esporte, se a educação não vier junto. São ministérios, digamos, complementares, que trazem a questão da cidadania plena na primeira infância, na juventude e, logicamente, na parte universitária também, que aí é a continuidade para os atletas que não, digamos, não foram para grandes competições, mas são atletas de universidades ainda.
Fabiana, a cultura tem a Lei Rouanet, né, que todo mundo conhece, todo mundo sabe do que se trata, e o esporte tem a Lei de Incentivo ao Esporte, que é uma espécie de Lei Rouanet do esporte, mas parece que não é tão conhecida, ou talvez não seja tão divulgada, ou tão valorizada quanto a Lei Rouanet. O que falta para as empresas verem o esporte como uma grande oportunidade de divulgação, né, como uma ferramenta de reputação da marca, de modo que ela seja tão acessada e usada como é usada a Lei Rouanet? Porque ninguém, se você fizer uma pesquisa sobre a Lei Rouanet, até pelo tanto que se fala mal dela, todo mundo sabe que é a Lei Rouanet, até pode explicar errado, mas sabe do que se trata. Lei de Incentivo ao Esporte, eu acho que quase ninguém sabe. Você acha que falta informação aos empresários, falta vontade, falta divulgação? Por que a Lei de Incentivo ao Esporte não é tão usada quanto poderia ser?
Eu acho que esse quadro vai mudar por duas razões. Primeiro, porque a Lei Rouanet, ela era perene, sempre foi. Ela nunca teve o problema da Lei de Incentivo ao Esporte, que a cada 2 anos precisa ser revalidada. Então, a gente, ano passado, conquistou aí toda a comunidade esportiva que a Lei do Incentivo ao Esporte se tornasse perene. Isso quer dizer que já não vai mais haver discussão se ela vai ser válida no ano que vem ou não. Então, essa é uma coisa muito importante. Segundo, que a Lei Rouanet, na questão, né, da cultura, os artistas todos, que são, digamos, entidades privadas, eles têm acesso à Lei Rouanet, que é diferente também da Lei de Incentivo ao Esporte. A gente não tem, o terceiro setor tem acesso à Lei de Incentivo ao Esporte, mas os produtores de eventos esportivos que são privados não têm acesso necessariamente à Lei de Incentivo ao Esporte, conforme a regra. O percentual também era muito pequeno, agora a gente aumentou bastante o percentual para 4%. Então, eu acho que a demanda, digamos, do conhecimento, ela é notadamente um problema. A gente precisa comunicar melhor a Lei de Incentivo ao Esporte, precisa comunicar, inclusive, a prestação de contas da Lei de Incentivo ao Esporte. Ela é muito mais rígida, ela é muito correta. Então, a Lei de Incentivo ao Esporte é uma lei que, para você conseguir o projeto ser aprovado, é difícil, e para você ter, digamos, o recurso e ter a prestação de contas, é uma prestação de contas é rígida, e tanto é que a gente não vê escândalo com a Lei de Incentivo ao Esporte. Então, eu acho que é uma questão mesmo de comunicação, de busca, de informar mais, conectar mais. Tem muitas empresas que já usam, se eu posso citar aqui a Vale, Nubank, empresas grandes que realmente estão investindo forte, própria Petrobras. Então, as leis de incentivo ao esporte, as grandes empresas, elas já têm conhecimento e já sabem da magnitude do esporte em termos de impacto de reputação, impacto de transformação de vida e, consequentemente, como eu falei, né, o impacto econômico, né, de projeção social. Então, é um exercício que o governo precisa fazer, porque a lei de incentivo ao esporte, ela retorna economicamente para a nossa sociedade, economicamente falando, né, com esses mais de 20 setores impactados, e é uma questão mesmo de a gente se organizar e trazer isso mais a fundo e mais da capilaridade essa informação, como a gente está falando agora. Por exemplo, em regiões de Centro-Oeste, Nordeste, muitas empresas grandes que não têm, nem sabem que podem fazer esse aporte. e se concentra muito no Sudeste. Então isso precisa mudar também.
Fabiana, a audiência pública tratou, né, do esporte como uma estratégia de desenvolvimento da economia. A gente tem que falar também de endividamento, né? Porque as casas de aposta, elas dão um imenso apoio ao esporte, né? Os times de futebol estão cheios de dinheiro com as casas de aposta, né? Se existe algo que ocorreu no futebol brasileiro para o bem financeiro dos clubes, são as empresas de aposta que patrocinam quase todos eles. Mas isso traz um revés, que é o endividamento. Qual a opinião do Instituto Sou do Esporte sobre o papel dessas empresas de casas de aposta que financiam o esporte brasileiro, por um lado, mas, por outro lado, acabam provocando um visível e polêmico e cada vez crescente endividamento da população brasileira, que já está sendo alvo, inclusive, de propostas apresentadas na Câmara para regulamentação ainda maior disso, proibição, né? Fala-se até em proibição. Qual a opinião do Sou do Esporte sobre esse assunto aí, sobre as casas de aposta?
A gente tem que olhar por dois eixos, né? O primeiro, que é para mim é muito grave, que é a questão da manipulação de resultados. Então, digamos que a gente vai no coração do problema, manipulação de resultados, que envolve atletas, times, presidentes, entidades, enfim, que pode ser um problema muito grave para a credibilidade do esporte e isso desmontar toda uma cadeia reputacional desenvolvida por muitos anos. Esse é um ponto. O outro ponto é endividamento social. Então, essa é uma discussão que tem sido constantemente trabalhada no Senado, na Câmara, enfim, inclusive agora está voltando essa discussão em função da Copa do Mundo, e ela é uma discussão sadia. A gente não pode só pensar que nós vamos ser os donos da moral e dos bons costumes, acreditando que a gente não vai ter apostas como tem em todo o resto do mundo. A gente vai precisar de uma regulamentação, já tem essa regulamentação. O que o Brasil falta sempre é fiscalização. Então não adianta falar a Bet não está, porque vai entrar uma Bet ilegal e vai fazer o mesmo estrago, sem a dívida social, sem os impostos recolhidos. Então a gente não pode ter essa discussão de forma hipócrita, porque o Brasil falta fiscalização, principalmente para as questões ilegais, né? Então, essas bets sabem muito bem fazer quando ela não é regulamentada, e a gente tem que criar, digamos, uma maneira, uma blindagem social para que essa questão do vício, das apostas, da saúde mental e etc., ela não seja em massa atingida. Mas, de certa forma, a gente precisa sempre estar atento, assim como álcool, assim como cigarro, assim como qualquer jogatina, qualquer tipo de vício, ele precisa ser tratado. No caso do Brasil, nós temos um país com, digamos, não com uma educação financeira, digamos, bastante, digamos, como eu posso falar, difundida, e aí a gente complica bastante, né, a consequência das apostas na vida das pessoas. Então é uma coisa, não é muito simples, não, é complexo, mas é a realidade não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Apostas é uma realidade que a gente tem que saber trabalhar.
Olha, esse assunto é tão polêmico, eu devia ter tratado disso antes com o Márcio Sacha, que é o nosso colunista da Copa do Mundo. Eu não sei se você chegou a ver isso, quando houve o pênalti para o Brasil bater, o Vini Júnior entregou a bola para o Bruno. E naquele momento, isso circulou pela internet, a aposta estava dando 3 para 1 para gol do Vini Júnior. Então, isso gerou uma suspeita, né? E surgem teorias da conspiração, né, de que a bola foi passada para o Bruno exatamente porque um gol do Vinícius Júnior iria dar um valor de 3 por 1 na aposta, etc. Ou seja, é um assunto polêmico realmente. Além do endividamento, tem a questão da manipulação dos resultados, né? E é um assunto que vai crescer ainda muito e vai gerar muita polêmica. E é interessante que entidades como o Sou do Esporte, né, que se envolvem nesse assunto, também tratem disso, discutam esse assunto, né, porque há os dois lados da moeda, né?
E tem uma questão aí que você falou em relação ao Vini Júnior, tem que ter muito cuidado com essas coisas de internet, porque já existe um controle pelo próprio governo federal das casas de bets, etc., sobre os indícios, né? Existe já uma maquinária, digamos assim, de sistemas regulamentados dessas possibilidades de apostas que já identifica a questão da manipulação de resultados, e isso não foi detectado. Então, tem que ter muito cuidado com isso, porque o pessoal da internet, eles vão falando o que eles querem. mas é, a gente que é profissional do segmento, a gente tem que olhar os dados. E nesse caso, inclusive, conversando com o secretário Giovanni Rocco, ele falou que não houve indícios nenhum dessa, desse aumento, é, enfim, em função de uma potencial manipulação de resultados. Então, isso é, tem que sempre ser olhado com muita cautela, tem que ser investigado, tem que ser olhado. É, a gente não pode, como eu falei, ter um problema grave nessa exploração do, do esporte, que seria manipulação de resultados, mas a gente também tem que ter cautela e sair acusando, enfim.
Fabiana Bentes, presidente do Instituto Sul de Esporte, obrigado pela participação no programa Feijoada Completa. Parabéns pela sua participação na audiência pública, né? Me lembro, fiz a apresentação com vídeo, né, e tudo, apresentou ali os painéis com os dados, né, mostrando os números do PIB do esporte. Obrigado pela participação, um bom final de semana e até a próxima.
Obrigada, um abraço para vocês.
Obrigada, Fabiana. Bom, e se você está chegando agora, este é o Feijoada Completa. Estamos aqui na Rádio Câmara ao vivo, junto com as nossas rádios parceiras. Você também pode acompanhar a gente na reprise de sábado ou em podcast. Esta e todas as edições do programa estão disponíveis em radio.câmara.leg.br.
Mande para a gente a sua opinião. Nosso contato é radio@câmara.leg.br. O nosso WhatsApp é o 61999789080. Estamos no Instagram, no Facebook, no Blue Sky. É só pesquisar Rádio Câmara. A gente vai para o intervalo, mas você vai escutar agora, antes do intervalo, a música É Só Eu Só? Só Eu Só, música do nosso próximo entrevistado no Caldo Cultural daqui a pouco, Rodrigo Bezerra.
Que me possam receber não tenho dinheiro que me possa sustentar, não tenho emprego que eu possa confiar. Eu sou só eu só, e o que eu sei cantar. Eu não tenho amigo que me possa receber. Não tenho dinheiro que me possa sustentar. Não tenho emprego que eu possa confiar. Eu sou só eu só, e o que eu sei cantar.
Feijoada completa.